DW. Jornal da Manhã.
Saúda-vos António Cascais nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. O Jornal da Manhã com os seguintes temas. Moçambique. Que futuro político terá o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, na sequência da sua conversa, tornada pública, com a secretária particular do ex-presidente Armando Guebuza? Analistas ouvidos pela DW afirmam que o futuro político de Celso Correia não será debatido abertamente no seio da Frelimo.
Esse assunto de Celso Correia, não acredito que vai ser um assunto direcionado para o debate público dentro do próprio Comitê Central. Vai aparecer mais, obviamente, no debate de corredores.
Ainda em Moçambique, dados recentes da Unicef apontam que pelo menos 1 milhão e 500 mil crianças precisam de ajuda urgente após a devastadora passagem do ciclone Idai. E vamos também ao Mali, onde acaba de ser nomeado um novo primeiro-ministro depois de uma onda de violência que alastrou-se pelo país. Iniciamos a emissão desta manhã de quarta-feira em Moçambique, onde se discute a seguinte questão. A Procuradoria-Geral da República irá ou não ouvir o ministro Correia, Celso Correia, na sequência da sua conversa tornada pública? E o seu futuro político só será abertamente discutido durante o Comitê Central da Frelimo? Nádia Issufo.
No começo de março, o jornal Canal de Moçambique publicou uma conversa que terá vazado entre o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, e a secretária particular do ex-presidente Armando Guebuza, Inês Moiane. No diálogo, o ministro revela como afinal funciona o governo da Frelimo nos bastidores, as alianças, entendimentos e principalmente as comissões que os altos funcionários do Estado recebem nas transações comerciais. Correia terá assumido que são uma prática comum nos negócios de Estado e que ele próprio teria recebido 30 milhões na transação da barragem de Cahorabassa. Mas qual seria o peso dessa conversa como prova na Justiça? Vicente Manjate é jurista e esclarece.
Não tendo havido uma autorização judicial no âmbito de um processo, seja de averiguação ou mesmo de uma instrução preparatória, essas conversas, em tanto que prova, são absolutamente proibidas e nulas.
Parte-se do pressuposto de que, uma vez que a imprensa revelou uma conversa sobre aparentes ilícitos, o Ministério Público deveria iniciar uma investigação. Como é prática do Ministério Público, a informação sobre uma ação neste sentido não foi dada a conhecer. Mas relatórios confidenciais de março passado indicam que a Procuradoria-Geral da República já se tinha preparado para convocar o ministro Celso Correia para prestar declarações. Só estava ainda pendente a convocação e a PGR poderia agir mediante as seguintes circunstâncias, segundo Manjate.
Essas conversas, então, assim como estão, entretanto, podem servir de indícios relativamente à prática de alguma infração criminal. E, sendo eventuais indícios, podem suscitar a necessidade de uma abertura de uma investigação para que se verifique se, eventualmente, corresponde à verdade ou não. Mas também pode suscitar que, no âmbito dessa investigação, os dispositivos eletrónicos, neste caso os telemóveis, possam ser extraídos. A partir daí, uma vez que o Ministério Público pode, de qualquer modo, tomar conhecimento da existência de infrações criminais e, oficiosamente, como garante da legalidade e detentor da ação penal, o Ministério Público pode promover a instrução de um processo, nesse sentido.
A conversa com Inês Moiane, agora detida em conexão com o escândalo das dívidas ocultas, que foram um grande tema da conversa vazada, aconteceu em março, mês em que estava inicialmente prevista a realização do Comitê Central da Frelimo, o partido no poder. Alguns setores acreditam que a divulgação da conversa comprometedora visava essencialmente queimar politicamente Correia ao afastá-lo do cargo de diretor da campanha eleitoral do Presidente da República e assim reduzir a influência que se supõe ter sobre Felipe Nussi. Que lugar este escândalo de Celso Correia teria na agenda do Comitê Central?
Esse assunto de Celso Correia há de aparecer na discussão como parte de um debate global à volta da integridade, da purificação ou do retorno aos valores nobres da freira. Mas não acredito que vai ser um assunto direcionado para o debate público dentro do próprio Comitê Central. Vai aparecer mais, obviamente, no debate de corredores.
Ao considerado braço direito do presidente Nyusi, foi concedido um protagonismo extraordinário no processo de ajuda emergencial às vítimas do ciclone Idai, mais até que outros ministros com maiores responsabilidades neste tipo de situações. Um sinal de que a sua morte política não estará para breve. Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Eis a pergunta do dia. Que futuro se vislumbra para Celso Correia? E a Madalena Sampaio juntou-se a nós aqui no estúdio da DW, em Bonn, na República Federal da Alemanha. Aliás, uma visita sempre bem-vinda, uma vez que a Madalena nos traz as reações dos nossos usuários. Bom dia, Madalena.
Bom dia. E o debate já está aceso. John Lewis, por exemplo, acha que o futuro do ministro Celso Correia depende dos indivíduos que o colocaram no poder, não a vontade popular. Em Moçambique é assim. Se o povo quer um dirigente, ele é demitido, mas se o povo não quer, esse é que fica a escolher que cargo prefere. O ouvinte Salvador António também considera que, uma vez que já houve uma denúncia pública, o Ministério Público de Moçambique deve atuar já.
Obrigado, Madalena. E já sabe, ainda vai a tempo para enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, os líderes dos 6 partidos com assento no Parlamento mantiveram ontem as suas posições quanto à fórmula para a escolha dos novos dirigentes daquele órgão, o que faz persistir o impasse sobre o assunto. À saída de uma reunião convocada pelo líder do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, os responsáveis dos 6 partidos disseram que caberá à plenária do órgão decidir nesta quarta-feira. Braima Camará, líder do movimento MADEM, a quem compete indicar o nome do segundo vice-presidente do Parlamento, por ser a segunda força mais votada nas legislativas, disse que o seu partido vai manter o seu nome para o lugar, citamos, doa a quem doer ou venha quem vier. Em Moçambique, o Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado vai proceder hoje à leitura da sentença das 189 pessoas acusadas de envolvimento na violência armada que afeta a província do norte de Moçambique desde outubro de 2017. O julgamento começou no dia 3 de outubro de 2018. Angola recebe hoje a visita da Procuradora-Geral da República Portuguesa, que inicia hoje uma visita de 3 dias para participar nas celebrações do 40º aniversário da criação da Procuradoria Angolana. A deslocação de Lucília Gago surge após a visita de trabalho efetuada pela Ministra da Justiça Portuguesa, que garantiu que as tensões entre a PGR dos dois países, no âmbito da Operação FISE, são algo que pertence já ao passado. E Cabo Verde acolhe hoje a reunião dos ministros da Administração Interna dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, reunião que serve para debater a mobilidade no espaço lusófono e a criação de uma resposta conjunta de proteção civil.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, 23, ou seja, 24 de abril de 2019. Vamos agora falar mais uma vez das consequências do ciclone Idai em Moçambique. Dados recentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, apontam que pelo menos 1 milhão e 500 mil crianças precisam de ajuda urgente após a devastadora passagem do ciclone pela costa sudeste de África. Taina Mansani.
Estima-se que 3 milhões de pessoas, mais da metade delas crianças, precisem de ajuda em Moçambique, Zimbábue e Malawi, os três países afetados pela passagem do ciclone Idai. Entre as crianças que precisam de ajuda, há aquelas que perderam os pais em decorrência dessa tragédia, uma das maiores em pelo menos duas décadas a atingir a costa sudeste da África. Em Moçambique, nas áreas afetadas pela passagem do ciclone, essas crianças estão a receber assistência de funcionários do governo e de organizações internacionais. Michele Peixot é o representante adjunto do Unicef em Moçambique e fala sobre a situação das crianças que ficaram órfãs em decorrência da passagem do ciclone Idai.
Há alguns casos onde crianças perderam os seus pais e os assistentes sociais estão a procurar forma alternativa, quer dizer, encontrar familiares delas, onde as crianças poderiam voltar.
Nos centros de acomodação moçambicanos, profissionais estão a registrar os casos específicos de crianças separadas das famílias. A DW África, José Dikessoni, diretor provincial do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social na província de Sofala, uma das mais devastadas pela passagem do ciclone, confirma que...
Até agora, o nosso registro é de 12 crianças que efetivamente ficaram nesta situação.
Cólera e malária são os principais riscos para as crianças apontados pela organização Unicef, sobretudo por causa das enchentes que seguiram o ciclone. Também preocupam a escassez de alimentos decorrente da devastação de agriculturas, além da destruição de casas e infraestruturas. Os esforços recentes têm sido direcionados para garantir o retorno de famílias às comunidades nos locais devastados. Mas para onde deverão ir as crianças que perderam os seus pais?
No infantário provincial. As outras crianças órfãs são órfãs ou de pai ou de mãe, portanto, estão perfeitamente enquadradas nas suas estruturas familiares.
Trauma sofrido pelas crianças é outro aspecto a preocupar. Nos centros de atendimento às vítimas foram criados os espaços chamados Child Friendly Spaces. São locais onde as crianças também recebem atendimento psicológico. Para o médico psiquiatra alemão Volker Heinken, alguns sintomas são típicos após uma experiência traumática, a exemplo de uma catástrofe natural.
É típico de um trauma ou de um transtorno de stress pós-traumático, por exemplo, que o afetado não consiga lutar nem escapar à situação. Além disso, há o choque massivo e a confusão das funções cognitivas. A psique de um adulto e de uma criança funcionam, a princípio, do mesmo modo. Mas, naturalmente, as crianças aprendem mais rápido do que os adultos. Então, quanto mais cedo a ajuda chegar, melhor.
E de acordo com este especialista, quatro aspectos são muito importantes para o tratamento pós-traumático de vítimas, inclusive crianças.
Tratamento psicológico, estabilização, confrontação e integração.
Taina Mansani, DW.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, conhecido pelas siglas IBK, nomeou um novo primeiro-ministro depois da demissão do governo do país. Boubou Cissé, ex-ministro das Finanças, foi agora encarregado de aliviar a agitação crescente que surgiu depois de uma onda de violência étnica que vitimou mortalmente mais de 600 pessoas nos últimos 12 meses. Recorde-se que no mês passado, apenas num único dia, mais de 160 pessoas foram massacradas junto à fronteira com o Burkina Faso. Quem é o novo primeiro-ministro Boubou Cissé? A escolha de IBK recaiu sobre um parente próximo da própria família presidencial. O agora ex-ministro da Economia e Finanças é reconhecido pelo seu rigor na gestão dos assuntos públicos, uma nomeação apreciada de diferente maneira entre a classe política maliana, como explica Mahamadou Kané, o correspondente da DW em Bamako. Ao contrário do seu antecessor, Boubou Cissé não pertence a nenhum partido político e, portanto, não tem uma agenda específica. O presidente IBK apostou também na juventude, escolhendo um homem relativamente jovem, de 40 anos, que participou em todos os governos desde a sua ascensão ao poder em 2013. Ndoula Thiam, membro do partido Rassemblement pour le Mali, RPM, afirma. Ele sabe como funciona o Estado do Mali. Ele já conhece as realidades e o que está a acontecer no país. Esperamos que ele faça boas propostas no sentido de formar um governo consensual que possa permitir ao país emergir desta crise. A oposição do Mali não partilha essa visão. Uma oposição que se diz bastante surpreendida com a nomeação de Boubou Cissé. Amadou Maïga é membro da União para a Democracia e a República, URD. Em entrevista à DW, diz o seguinte. Achamos que ele não é um chefe de governo consensual. É verdade que a nomeação de um primeiro-ministro continua a ser uma prerrogativa do chefe de Estado, mas, dada a situação atual, sentimos que os partidos da oposição deveriam ter sido consultados. A composição do governo é esperada ainda nesta quarta-feira, segundo informa ainda o correspondente da DW em Bamako, Mahamadou Kané.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Conselho de Segurança da ONU, que volta hoje a debater a violência sexual em conflitos. Ontem, o Conselho de Segurança ficou marcado também por uma resolução proposta pela Alemanha, entretanto aprovada, para reforçar medidas contra a violência sexual nas guerras. Numa reunião extraordinária da União Africana, que se realizou ontem no Egito, vários líderes africanos pediram na terça-feira uma suspensão imediata e incondicional dos combates na Líbia. A cimeira no Cairo foi liderada pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, atual presidente em exercício da União Africana. E na sede da ONU, em Nova Iorque, encontram-se cerca de 50 indígenas brasileiros para se manifestarem e criticarem a política trágica do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, num protesto em que gritam que a Amazônia não está à venda.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que futuro político se vislumbra para Celso Correia, o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural? Madalena.
Francisco Pacheco António afirma que enquanto Filipe Nyusi continuar no poder, nada irá acontecer ao ministro Celso Correia, porque ele é uma caixa negra do governo corrupto. Prendendo o Celso Correia, diz, seria abrir caminho para prender Armando Guebuza, Filipe Nyusi e outros acompanhantes. Dani Mandelaz espera que Celso Correia seja ouvido pela PGR e, se se provarem as suas declarações, deve seguir o mesmo caminho de Manuel Chang, Helena Taipo e companhia. Devem ser todos responsabilizados sem contemplações. Escrevemos também a Vestino Augusto Fundai, de Cantadica, Moçambique, que pensa que está na hora de PGR e o Gabinete de Combate à Corrupção averiguarem e apurarem a veracidade dos factos. É preciso acabar com a corrupção, as atuações não devem ser só para alguns e para outros não. E se na verdade o ministro Celso Correia está envolvido neste esquema, ele deve ser julgado e condenado. Escreveu-nos também Lucas Citói, no Facebook da DW, ele diz que com a Frelimo não haverá transparência e que o partido no poder semeou a corrupção em Moçambique. José Egito pede que os Estados Unidos da América venham recolher todos os acusados de participar no esquema das dívidas ocultas, porque em Moçambique, diz, não há justiça e a PRM, a Polícia da República de Moçambique, pertence à Frelimo, o partido no poder. Para o ouvinte Miguel Irmelindo Paulo, de Lixinga, Moçambique, está claro a cada dia que passa que a Frelimo está a afundar o país. Em Moçambique, diz, os verdadeiros criminosos nunca são encontrados porque eles vivem por trás das máscaras. Sónia Figueiredo, também no Facebook da DW, comenta que o partido no poder em Moçambique tem membros ambiciosos e que querem riqueza fácil passam por cima de tudo e de todos para a ter. Simone Moura lembra que o assunto de Caura Bassa também é conhecido há anos. O problema não são os governantes, mas as pessoas que preferem não saber na esperança de entrarem também no mesmo esquema. Como vês, Cascais, o debate nas redes sociais está muito animado.
Exatamente. Os comentários dos nossos usuários a encerrarem esta emissão da DW África de quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. A continuação de uma ótima quarta-feira deseja António Cascais. Despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.